Começa agora mais um Boteco Filosófico. O podcast que exige que a filosofia busque respostas para os nossos problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que convida você a pensar com mais autonomia, profundidade e mais humanidade. Boteco Filosófico. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Olá, pensadores, eu sou Jadir e vocês são todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Boteco Filosófico. O tema de hoje, dando sequência à nossa série de Onde Você Está, vamos falar sobre autonomia, heteronomia, alienação e ideologia. Calma, calma, a gente já vai explicar tudo isso, colocar tudo em pratos limpos para exigir, como é obrigação do Boteco Filosófico, exigir que a filosofia nos traga resposta aos nossos problemas do cotidiano, né? Não se perder em abstrações metafísicas ou epistemológicas, mas sim trazer respostas que possam nos ajudar no nosso dia a dia. Então, não é com palavras difíceis que eu vou tratar vocês. A gente vai tentar esmiuçar tudo isso, mas trazer você para essas terminologias que são bastante apropriadas para o tema que a gente vai falar agora. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que heteronomia e autonomia são duas contraposições bastante claras, no sentido de quem faz valer a vontade, né? Quando eu sou autônomo, significa que eu faço valer a minha vontade. Eu tenho autonomia para escolher, para pensar, para decidir e coisas do gênero. Heteronomia é quando outras pessoas me demandam. Eu não sou livre para fazer as minhas escolhas. Eu preciso atender à sociedade, eu preciso atender ao chefe, ao patrão, ao filho, à empregada, a isso, aquilo, aquilo. Então, todas as escolhas e as decisões daquilo que vai ser feito ou pensado ou decidido são de modo heterônomos, né? É o outro que exerce força sobre o meu pensamento e sobre as minhas decisões e sobre as minhas escolhas, é claro. E alienação é quando isso acontece sem que eu tenha consciência de que são outras forças. Eu acho até que eu estou fazendo a minha própria escolha, quando na verdade são forças outras, que são forças obscuras, que estão fazendo com que eu pense o que eu penso, que eu escolha o que eu escolho, que eu tenho os sonhos que eu tenho. Essa é a ideia de alienação, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ideologia. Mas de pronto, vamos falar o seguinte, né? Que ao longo das diversas etapas da nossa vida, elas são marcadas por diversos graus de autonomia e de heteronomia, né? Que eu estou falando de autonomia ou heteronomia? Autonomia física, autonomia emocional, autonomia de pensamento, autonomia de escolhas, autonomia de decisões, autonomia até dos nossos próprios sonhos e dos nossos próprios caminhos. É claro que quando bebê, né, quando você é bem bebezinho, bem criancinha, você não tem autonomia nem sequer física. Você não anda sozinho, você não se alimenta sozinho, você depende do outro. Então o outro tem poder sobre você. De tal modo que o teu grau de heteronomia é quase que 100%. Né? Você cabe quanto muito a você chorar, espernear quando você quer alguma coisa, mas você precisa aguardar pelo tempo oportuno de alguém te servir algum alimento, de alguém te colocar sentado ou de pé, ou de você dar os seus primeiros passos. Você depende sempre dos outros, né? Essa heteronomia é sempre você depender do que o outro decide por você. Mas ao longo do tempo, você vai se desenvolvendo. Então, enquanto criança ou enquanto jovem, adolescente, por assim dizer, a gente experimenta, e é muito característico isso, né, uma certa dependência emocional. Né? Então você quer coisas, e como na verdade você não tem autonomia para ter essas coisas, aí você fica bravo, aí você fica triste, aí você fica com raiva, aí você fica sei lá o quê. Então você tem essa dependência emocional do outro. E muitas vezes você nem pode se rebelar contra esse outro, tal qual o seu impulso natural gostaria de ter. Por quê? Porque você tem outra dependência emocional, que é de você amar o outro, esse outro que é seu pai, esse outro que é sua mãe, esse outro que é o seu amigo. Então a gente tem uma certa dependência, inclusive do ponto de vista emocional. E muitas vezes a gente também tem dependência de pensamento, né? Só tardiamente a gente consegue pensar coisas de maneira própria, né? Como eu penso propriamente dito. Aliás, tem uma característica na adolescência que ela é muito interessante, que é aquele famoso só para contrariar, né? Muitas vezes, quando o adolescente se dá por si, né, se vê no mundo e consegue perceber que ele é ele e não é simplesmente um subproduto do outro, então ele pergunta assim, tá? Talvez não conscientemente, né? Mas ele tenta se reafirmar como sendo eu mesmo. Então ele fala: como é que eu vou saber que sou eu que estou pensando, que sou eu que estou decidindo, que sou eu que estou fazendo a minha escolha? Do mais, às vezes ele não tem prática disso, então muitas vezes acontece de ele fazer só diferente daquilo que o mandam, diferente do que o professor diz, diferente do que o pai e a mãe dizem, diferente do que os adultos dizem. Então, muitas vezes ele sabe, inclusive, que até ele vai se ferrar fazendo essa escolha diferente do que todo mundo recomenda, do que todo mundo quer, mas ele aposta nessa escolha porque ele fala: é a minha escolha e é a minha escolha porque é diferente da escolha de todos os outros. Então, muitas vezes, nosso senso de eu começa a nascer justamente dessa rejeição do pensamento do outro, para que a gente possa fazer de fato as nossas escolhas. E timidamente a gente vai meio que se afirmando e criando uma certa autonomia de pensamento, autonomia de escolhas e autonomia de decisões. Mas sempre ainda reserva um grau de heteronomia, né? Muitas vezes você não é dono do seu próprio nariz para você ir aonde você bem entende, para você fazer aquilo que você bem entende. Então, quando adolescente, você ainda é muito heterônomo. Aí, quando você já passa por uma certa juventude, que você de repente vai conseguir trabalhar, aí você passa por uma heteronomia do quê? Das profissões, do mercado, de quanto o mercado paga. Eu vou até contar um caso aqui interessante que aconteceu justamente comigo. Quando eu me recordo bem disso, né? Porque foi uma experiência bastante marcante, e até engraçada, por assim dizer. Em 1973, eu lá do alto dos meus 10, ainda não tinha 11 anos, foi lançado nas bancas de jornal, quando você comprava um jornal, a primeira coleção Os Pensadores, que existe até hoje e é ainda maravilhosa, né? Eu mesmo estudei isso, tanto na graduação quanto no mestrado, aquelas folhas já amareladas, carcomidas, mas era bem interessante. E a minha mãe gostava, aliás, todos da minha família gostavam muito de ler jornais, e a minha mãe foi à banca, comprou o jornal e aí deu, acho que talvez, algum trocadinho a mais e ganhou das primeiras coleções dos Pensadores. E eu fui sapear um pouquinho, né? Mal e porcamente eu sabia ler com essa idade. E eu fui sapear um pouquinho e vi lá um episódio de Sócrates e de Platão, onde eu falava: puxa vida, esses caras viveram há 2.500 anos e as pessoas estão ainda hoje falando sobre esses caras. E quem eram esses caras? Esses caras eram filósofos, esses caras eram pensadores. E um belo dia, claro que talvez eu não tenha entendido absolutamente nada do que eu li, mas isso bateu na minha cabeça, bateu na minha consciência. Essa ideia de ser um pensador, eu gostava muito de pensar desde bem tenra idade, então eu falei: puxa, eu quero ser um pensador, eu quero ser um filósofo. E uma certa feita, num belo final de semana, quando estava toda a família reunida, um belo momento me foi perguntado: ah, o que você quer ser quando crescer? E aí eu disse: ah, eu quero ser filósofo, eu quero ser um pensador. E foi muito curioso, muito interessante, porque um dos meus irmãos, bem mais velho, que já trabalhava, que já estava, né, nessa vida já um bom tempo a mais do que eu, deu uma risada sarcástica e falou: tá legal que você vai ser filósofo, mas como é que você vai ganhar dinheiro? É claro que eu não havia pensado nisso, né? E eu vi, digamos assim, talvez um desejo, né, que estava nascendo aí naquele momento, ser morto justamente por quê? Porque eu não tinha pensado nisso, né? Eu não tinha pensado nessa imposição da vida, nessa imposição financeira do mercado, né? Das profissões, dos pagamentos, né? Essa heteronomia bastante padrão. Ora, mas qual não foi a minha surpresa quando, bem mais adiante na minha vida, realmente eu acabei me tornando um filósofo, né? Fui estudar filosofia, já depois de ter marcado presença na vida profissional durante longos e longos anos, tardiamente eu fui lá estudar filosofia no mestrado, no, na graduação e no mestrado na PUC de São Paulo. Pois bem, mas o que eu queria falar justamente era justamente isso, né? Que nós não somos nós que decidimos onde nós vamos estudar, né? Os lugares de se estudar já estão aí. Não somos nós que decidimos aonde nós vamos trabalhar. Existe um mercado, existem as profissões já foram definidas e não fui eu que defini essas profissões, não fui eu que defini esse mercado. Portanto, enquanto não fui eu que defini, isso é, em grande parte, uma certa heteronomia, né? Existem várias opções, mas elas já foram decididas anteriormente a mim, então um certo passo de heteronomia é dado pela própria sociedade. Aliás, entra aqui uma reflexão sociológica bastante interessante. Émile Durkheim foi um sociólogo que viveu no século XIX, eu não lembro agora se ele atingiu o século XX, mas a sua tese principal, para forjar a sua tese principal, ele admite que a sociedade já estava aí quando a gente chegou. E ela vai continuar aí quando todas as pessoas que compõem hoje a sociedade também forem embora. Então quer dizer que a sociedade se impõe ao indivíduo. Então ele edifica aí a ideia de fato social, um fato social que é independente das nossas escolhas individuais. O fato social é um dado que está fora de mim, que não depende do que eu quero. Eu não sou muito, não me afeiçoo muito a essa ideia de fato social de Durkheim, mas eu percebo que quando ele constrói, ele nos traz informações bastante importantes, né? Então a gente está sabendo, né, que existe uma sociedade, que existe um mercado, que existe uma política, que existe a família. A família já estava aí quando a gente chegou, né? Os filhos dependem dos pais e, de repente, também os pais dependem dos filhos. Então, mesmo os pais não são também 100% autônomos. Na medida em que eles escolhem e decidem ter filhos, eles acabam abrindo mão da sua própria autonomia, né? Quando você é solteiro, você também casa, você abre mão das escolhas que você poderia fazer sozinho e você passa a adotar uma certa heteronomia de você ter um companheiro, uma companheira que vai te ajudar a decidir o que fazer, como vai ser a sua vida, para onde vocês vão morar, onde vocês vão passear, o que vocês vão comer e nessas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Então a gente vai conquistando uma certa autonomia por um lado e abrindo mão dessa mesma autonomia por outro lado, né? Quando a gente escolhe ter filhos, a gente também abre mão de um certo grau de liberdade que a gente poderia ter, né? Mas todos esses pontos não geram, na verdade, não encerram verdadeiramente um grande problema. São problemas eventualmente pontuais, se tanto, quando nós queremos uma coisa e pelas escolhas que nós fizemos anteriormente, a gente acaba não tendo a liberdade de com essa escolha. Por exemplo, eu quero jogar bola com os meus amigos, mas eu sou casado e tenho dois filhos. Então eu acabo tendo que negociar essas minhas liberdades e eventualmente até acabo abrindo mão dessas minhas liberdades. Então, só num determinado aborrecimento, né, naquilo que eu não construí direito essas minhas escolhas, né, eu escolhi determinadas privações, eu escolhi determinadas condições de vida que vão me privar de determinadas liberdades. Então, com isso, eu acabo não enxergando nisso um problema, mas que na verdade não é. Isso, tudo isso que eu acabei de falar agora, nada disso existe um problema. Ou até mesmo quando você está doente, né, acamado e que você depende dos outros, ou então quando você está muito velho, dependente dos outros, né, a sua autonomia física já está bastante comprometida, né, com alguns problemas, até a sua autonomia mental já está comprometida, né? Então você acaba sendo dependente dos outros. Mas, no fundo, no fundo, todos esses graus de autonomia e heteronomia que eu coloquei, no fundo, não representam um grande problema em si. Eu vou começar a tecer os problemas a partir de agora. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, a gente ter alguns recados aí no meio e a gente volta com a segunda parte, onde a gente vai marcar esse problema que a gente está marcando, essa questão da autonomia e da heteronomia. Segura aí, a gente volta num instantinho. Olá, você que está acompanhando o Boteco Filosófico, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e como podemos te orientar numa crise pontual, no planejamento de sua carreira, numa transição, numa grande decisão? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, é 11 998139423. Repetindo, 11 998139423. Ou nos procure nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venha conversar conosco e vamos te ajudar a encontrar uma luz no final do túnel. Olá, eu sou o Jadir e quero te convidar para a roda de conversa do Boteco Filosófico. Ela vai acontecer no dia 28 de março de 2022, agora no final desse mês. Lá vamos discorrer muito mais sobre o tema Onde Você Está? E você vai poder dar o seu testemunho, fazer a sua pergunta ou mesmo colocar a sua objeção. A roda de conversa acontece sempre pelo Zoom, dentro da plataforma Simpla. É preciso fazer a sua inscrição com antecedência, pois você só recebe o link pela plataforma. Vai ser muito legal ter você também junto com a gente. Vem pro Boteco você também? Você deve encontrar o link na descrição do podcast. Nos encontramos lá! Muito bem, estamos de volta com a continuidade, com a parte 2 aqui do nosso Boteco Filosófico, falando sobre autonomia, heteronomia, alienação e ideologia. Vamos tentar esclarecer um pouco disso tudo que eu estou falando, né? Eu falei no primeiro módulo que, na verdade, existem vários momentos da nossa vida, e você aí que está me ouvindo está em um desses momentos, né? Onde você tem mais ou menos autonomia, né? Se é você que define o seu trabalho, se é você que define o que você vai comer, o que você não vai comer, ou se você define se você vai passear ou não, se você casa ou compra uma bicicleta. Então é esse grau de autonomia e heteronomia. Mas eu quero colocar alguns outros ingredientes que estão cercando tudo isso, né? Que são as noções de ideologia e de alienação. Hoje a maior parte das pessoas, inclusive, confunde um pouco isso, né? Temos a ideia de que cada um tem a sua ideologia, mas essa noção é bastante, mas muito equivocada, absurdamente equivocada, né? Talvez até as pessoas leiam errado, né? Entendam errado aquela música de Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver, justamente porque não dá para viver com a verdade, né? Então eu quero me alienar, eu quero colocar uma ideologia, eu quero inventar uma ideologia para mim. Então eu quero uma, né? Eu construo uma, né? Já que todo mundo vive nessa questão da ideologia, então também eu quero uma para mim. Então, cada um ter a sua ideologia é uma noção que é absurda. Na verdade, essa ideia de ideologia vem inicialmente lá de Karl Marx, né? Eu não sou muito fã, não sou de esquerda, muito pelo contrário, né? Mas eu devo confessar que essa noção de ideologia vem aí da fala, né? Do texto de Karl Marx, mais precisamente do texto chamado Ideologia Alemã. Então, Marx fala nesse texto que a ideologia é uma construção deliberada de uma extensa teia de ideias logicamente bem articuladas, mas com fins de dominação de uma classe por outra, né? Preste bastante atenção nisso. É uma construção, né? O homem está construindo deliberadamente, é uma arquitetura humana, né? de uma teia de conexões um tanto quanto lógicas, né? Bem articuladas, mas com a finalidade de dominação de uma classe por outra classe, né? O que ele vai dizer é que a classe dos proprietários dos bens de produção vai dominar a classe dos proletários. Eu não tenho nenhuma predileção ao marxismo, né? Mas ainda assim eu tenho que me render à verdade dessa ideia, né? Mas é curioso e engraçado até porque ela é tão absurda, né? Na verdade, por ser uma farsa, né? Que o próprio Marx acabou criando uma contra-ideologia, mas que no final tem o mesmo propósito, né? De construir uma teia de ideias logicamente articuladas, né? Que seria o socialismo, a fim de dominação, mas não agora de uns pelos outros, mas dos outros por uns, né? De fazer justamente o contrário, de virar a regra do jogo. Mas o que de importante eu preciso pontuar aqui é que Marx fala que isso é uma farsa. Ideologia é uma farsa. Ela não é verdadeira, mas é só uma trama de ideias que a gente aceita por acreditar que elas são razoavelmente lógicas. Mas você lembra um pouquinho, lá no primeiro bloco eu falei sobre Durkheim, né? E talvez esse ponto seja interessante articular essas duas ideias. Quando todos nós chegamos, nascemos nesse mundo, essa ideologia já estava aí. Então eu acabei não questionando, do mesmo modo que eu não questiono por que que eu respiro ar, né, que é uma coisa tão natural, eu olho para a ideologia e como ela já estava aí, todo mundo adota essa ideologia, no mais das vezes, né? Ou pró ou contra essa ideologia, eu acredito que ela já estava aí, que é assim que as coisas são. Então, eu deixo o meu pensamento ser colonizado por essa ideologia. Nós nascemos e a ideologia já estava aí, e ela fazia a sociedade rodar, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas farsas, né? A forjadura dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos acabaram por ser colonizados por essa ideologia. E hoje em dia a gente encara, né, sobretudo porque esse é o nosso modo de pensar, esse é o modo de pensar da maior parte das pessoas que estão ao nosso redor, que também está compreendido dentro dessa ideologia, a gente acaba acreditando que esse é o mundo, que o mundo é assim, quando na verdade vem a sociologia e vem a filosofia e nos diz: não, não, isso é só uma trama ideológica e que você caiu como um patinho e você nasceu e cresceu dentro de uma caixinha, né, onde as coisas funcionam com uma certa lógica, e essa lógica, como ela tem algum grau de coerência, porque ela foi forjada para isso, né, para que se tenha um certo grau de coerência, você fala: ah, então é assim que a vida funciona. Então, se eu não consigo compreender que de fato eu tô dentro dessa caixinha, né, eu tô dentro desse Matrix, eu acho que a vida é assim, né? Que basta que eu me empenhe e que eu vou ser bem-sucedido na vida, basta que, né, só não é bem-sucedido quem não trabalha, quem não se esforça. Então, todas essas nossas ideias que povoam o nosso pensamento e com todos os preconceitos que tem em cima disso, no fundo não são os nossos próprios pensamentos, mas foram pensamentos que foram elaborados e reelaborados a partir de uma trama inicial que já estava aí, de uma trama que nos é heterônoma. A gente construiu o nosso modo de pensar dentro de uma caixinha sem saber que a gente estava dentro de uma caixinha. E essa caixinha é a caixinha da ideologia. Por isso que muitas vezes as pessoas falam de pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é compreender que existem bordas, existem limites estreitos dessa ideologia e que são possíveis de ser ultrapassados, né? É possível você ir de um ponto a outro e você pensar fora dessa caixinha, né? Só que para isso é necessário um certo esforço, colocar em dúvida as nossas próprias convicções, colocar em dúvida os nossos próprios pensamentos, colocar em dúvida se os nossos sonhos são realmente nossos sonhos ou se eles são sonhos que nos foram plantados por um marketing, que nos foram plantados por uma sociedade, se são signos de consumo, se são signos distintivos de uma sociedade que foi articulada, que foi arquitetada dentro dessa ideologia. Então, se eu não consigo compreender que a maior parte das pessoas pensa deste modo limitado, né? E aí o pessoal da escola de Frankfurt, né? Vários pensadores como Habermas, como Adorno e como Benjamin e outros tantos, eles nos alertam, né, de que a gente nem utiliza a grande parte do nosso potencial de pensamento. O máximo que a gente usa é o que eles chamam de uma razão instrumental, de uma razão que é muito mais prática. Então, se a gente conseguir nos libertar, primeiro reconhecer que a gente está pensando dentro de uma caixinha, que a gente está pensando com as articulações lógicas dessa trama ideológica que a gente nasceu e já estava aí, e não quer dizer que ela esteja correta, e não quer dizer que ela não possa ser melhorada. Mas tudo bem, eu posso ir contra tudo e contra todos, não é necessário que você vá contra tudo e contra todos, mas é importante e imprescindível que você consiga entender o que do seu próprio pensamento, o que dos seus próprios sonhos, o que dos seus próprios desejos não são genuinamente seus, mas foram forjados no interior dessa ideologia. Ora, mas é possível pensar fora dessa ideologia? Sim. Claro, é preciso de um grande esforço, de um grande desprendimento para conseguir ultrapassar esses limites, esses encolhimentos do nosso próprio pensamento para conseguir perceber o mundo e que o nosso pensamento está trabalhando dentro de uma caixinha, dentro de uma ideologia. Puxa, Jadir, mas nós achamos que nós éramos mais autônomos e vem você dizer que, nem, que eu não sou dono nem do meu próprio pensamento e não sou dono nem do meu próprio sonho? Sim, eu lamento dizer, mas é bastante bem isso. A maior parte das pessoas que você conhece vive dentro dessas regras encolhidas, né? Dessas regras pequeninas que estão dentro da ideologia. Né, os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos, os seus grandes objetivos não são mais do que conspirações, digamos assim, que estão dentro da ideologia, mas são forjaduras que foram prensadas, né, dentro de um conjunto mais estreito de ideias. Mas é possível ultrapassar isso? Sim. Tá, quer dizer que a gente vai ser, depois que a gente começar a pensar fora da caixinha, nós seremos revolucionários, vamos pegar em armas e vamos contra essa dominação ideológica? Não, não tem nada a ver. Decididamente não é isso, não é esse o caso, né? Mas é importante que a gente perceba, e tem um outro pensador que nos ajuda a pensar sobre isso, né? Seria Karl Mannheim, né? Que nos diz que, num texto chamado Ideologia e Utopia, que diz que dentro da ideologia existem frestas, existem brechas nessa ideologia que podem fazer nascer novas utopias. Utopias não no sentido de serem pensamentos impossíveis de serem alcançados, não, mas essa própria ideologia, né, capitalista hoje em dia, ou mesmo a ideologia comunista, todas elas foram forjadas em determinado momento e elas foram em determinado momento utopias. O próprio capitalismo foi uma utopia no momento em que ele nasceu. Mas ele se consolidou como sendo uma ideologia, e isso não acontece, isso não é nem de tanto tempo assim, né? Ela se consolida como ideologia no final do século XVIII, começo do XIX, ou seja, é uma coisa muito nova, sobretudo porque ela substitui uma ideologia que já tinha mais de 1000 anos, né? Que eram lá dos senhores feudais, que era de uma monarquia absolutista. Então essa era uma outra ideologia que foi ultrapassada por uma utopia capitalista e que hoje essa utopia capitalista é a ideologia de plantão, ideologia existente, mas dentro dessa ideologia podem nascer novas ideias. Mas antes disso é preciso que eu consiga me libertar das amarras e dos estreitos ditames dessa ideologia. Então, para isso, é preciso que eu tenha um método, um processo, um passo a passo para que eu consiga flagrar primeiro nos meus pensamentos, para saber o quanto eles estão comprometidos, o quanto eles estão espremidos dentro da caixa da ideologia, para que eu possa realmente me libertar o meu próprio pensamento, né, me policiar para que eu consiga pensar e me desprender, né, desse modo de pensar ideológico, flagrar dentro de nós o que está comprometido com isso e ir gradativamente nos libertando das amarras e dos preceitos dessa ideologia, de tal modo que eu possa ter uma vida cada vez mais de um pensamento mais autônomo. Mas mesmo tendo um pensamento mais autônomo, eu consigo conviver com essas pessoas e trafegar de maneira consciente por meio dessa ideologia que está em plantão, né? Mas eu digo, eu vou jogar o mesmo jogo, com as mesmas regras, com as mesmas cartas, mas não talvez com os mesmos propósitos. Isso eu abordo inclusive no meu livro, né, Filosofia nas Empresas, quando eu trato um pouquinho dessa ideia em texto, né? Inclusive está no meu blog, filosofianasempresas.blogspot.com.br, você pode consultar lá, que a gente pode elucidar um pouco mais dessa ideia, que em pouco tempo aqui em um podcast, talvez a gente não tenha condições de fazer isso. Mas o que eu queria, né? O tema central disso é: os seus próprios pensamentos, os seus próprios projetos, o seu próprio planejamento de vida, os seus planos, os seus objetivos, estão todos eles comprometidos, porque eles nasceram, cresceram e muitas vezes obtiveram sucesso dentro das estreitas amarras dessas tramas ideológicas. Então, necessariamente, talvez você se veja agora surpreso, porque você está dentro dessa caixinha. Você ainda não conseguiu pensar fora dessa caixinha. Então, eu convido você a continuar nos acompanhando nessa série do Boteco Filosófico, para que você consiga aí se libertando passo a passo, gradativamente, né? E se for o caso, entre em contato comigo para que a gente possa acelerar esse processo e você possa conseguir se libertar dessa pequena caixinha ideológica e conseguir traçar planos e traçar projetos e objetivos muito mais além do que se poderia esperar dentro dessa pequena caixinha da ideologia. É claro que você nem sabia, né, que você estava pensando e construindo a sua vida dentro dessa ideologia. E é essa a ideia de alienação, né? Você nem sabe que você não sabe. Então, alienação é essa ideia de você construir uma coisa e perder de vista que você mesmo construiu. Você construiu uma amarra e já nem consegue entender que você está amarrado e que você mesmo se amarrou. E que você mesmo se engalfinhou nessa ideologia. Então, é essa ideia de alienação e que eu quero tirar você, né, para que você deixe de estar alienado e consiga ter um pouco mais de autonomia e independência no seu projeto de vida, nos seus planos, nos seus sonhos e nos seus objetivos. Vem comigo, vamos continuar nessa senda e, se for o caso, entre em contato comigo que a gente elabora aqui um plano para que você possa conscientemente e gradativamente se libertando desse tipo de pensamento ideológico. Nos vemos no próximo episódio do Boteco Filosófico.
Atenção, botequeiros de plantão, termina agora mais um Boteco Filosófico.